Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. E hoje eu tenho o prazer de trazer um papo sensacional que rolou na live lá do canal, né, youtube.com/blogcitario, para o meu amigo Luiz Gustavo Pacete, que vem analisando o cenário do marketing que é praticado para fortalecer ainda mais a cena gamer, né, dos games e esportes. Então, nesse papo, você, querido ouvinte, prezado ouvinte, que trabalha com comunicação e que não tem as habilidades necessárias para jogar um League of Legends ou qualquer outro jogo da moda, fique tranquilo, fique tranquila que ainda assim dá para você atuar nesse mercado, como você vai perceber durante as dicas que o Pacete for compartilhando durante o episódio. Mas antes de começar, deixa eu trazer uns recados incríveis, que é justamente lembrando que o meu curso Prospecção Digital mais Cliente na Carteira, onde você vai descobrir como prospectar clientes de forma orgânica para a sua carteira como autônomo ou autônoma, você pode conquistar esses clientes, está lá disponível para você comprar. E como sempre eu deixo aqui, né, você que está ouvindo, você que é ouvinte do Podcitário, tem um cupom de desconto BLOG, 50% de desconto para você colocar no campo lá e garantir a sua vaga para você descobrir. E tem um ótimo custo-benefício, né, que o valor dele em relação ao benefício de médio a longo prazo que você vai ter é imensurável. Então aproveite. E lembrando também, agora eu quero reforçar que se você quiser também, você sente dificuldade de produzir conteúdo no Instagram ou tem algum outro problema de marketing digital, você pode marcar uma consultoria comigo, né? Então, o meu contato estará aí na descrição, o meu contato pessoal do WhatsApp para você procurar saber como podemos agendar. Será um prazer te ajudar. E se é a primeira vez que você está ouvindo esse episódio, siga-me nas mídias sociais, todas elas, é @blogcitario. Então é isso, chega de recados e vamos direto para o papo. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Marketing para games e esportes. Afinal de contas, como é que as marcas podem aproveitar esse mundo que está cada vez mais conhecido do grande público? Meu nome é Caio Costa e hoje, nesse episódio, vamos tratar sobre essa questão. E para me ajudar nela, eu convidei meu amigo Luiz Gustavo Pacete. Oi, Pacete, seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado.
Ah, eu estava esperando essa pergunta. Eu escuto sempre no podcast. Aliás, Caio, obrigado pelo convite. Sou super fã do seu trabalho. Escuto o Blog Citário há muito tempo. E essa perguntinha sempre está lá, né, de lei. Bom, eu estou agora como um jornalista focado em inovação, tecnologia. Estou como editor na Fast Company Brasil, um projeto novo. Chegou agora em janeiro, um super desafio. E eu trago aí uma bagagem da cobertura de propaganda e marketing. Eu passei 6 anos ali no Meio Mensagem, mas nessa cobertura eu conecto marca, marketing, publicidade com o mundo da inovação e da tecnologia. Inclusive, hoje eu tenho, lá na Fast Company, tem uma vertical de Martech, onde eu falo um pouquinho mais de marcas. E engraçado que dentro dessa cobertura de tecnologia e inovação, games e esportes, especificamente nos últimos 3 anos, tomaram a minha agenda, assim. Eu tenho falado nesse assunto nos últimos 3 anos de forma cada vez mais intensa. Então, muito feliz de poder falar sobre esse assunto e poder tratar aqui desse mercado incrível.
Com certeza, com certeza. Então, eu tenho certeza, nobre ouvinte, querido ouvinte, que o Pacete vai dar várias dicas sensacionais aqui sobre esse mercado. E eu queria, assim, agora que eu estava pensando aqui, Paciente que, pensando na pessoa que pesquisou sobre esse assunto, quer se inteirar, que realmente quer aproveitar essa parceria, tentar ter uma marca publicitária, publicitária, freelancer, quer entender um pouquinho mais. Eu queria que você desse assim, um rápido panorama sobre a questão do esportes. Acho que é o mais, talvez o mais misterioso. O que seria assim o conceito do esportes? Como é que você definiria para quem ainda não conhece tanto esse mercado?
Cara, é super interessante. Primeiro, assim, eu sempre gosto de começar falando sobre isso, né? Você pediu para dar essa distinção dos esportes, mas eu vou juntar com os games e vou separar
Pronto.
de novo. Eu não sou gamer, é muito louco, assim. E eu sempre, às vezes as pessoas não entendiam. Pô, paciente, você gosta muito de falar desse assunto, só fala desse assunto, o que que você tá jogando? Por incrível que pareça, eu não sou gamer. E a partir daí, o que pode parecer um paradoxo, né, algo que não faz sentido, faz muito sentido. Porque hoje, às vezes, quando você olha para o mercado de games, sempre parecia que você precisava ser um especialista no jogo, na programação, no desenvolvimento. E, na verdade, o que esse mercado está demandando hoje é de bons profissionais de marketing, de negócios, de comunicação, de planejamento, de publicidade. Então, assim, o primeiro ponto, você profissional que está olhando, né, tantas notícias sobre esse mercado, não pense que você precisa programar, desenvolver ou ter trabalhado com games. Você tem que entender do assunto com um olhar cultural e comportamental, depois eu vou explicar melhor como, mas não se assuste, né? Porque eu acabei virando assim uma pessoa que cobre muito desse assunto do ponto de vista de negócio, mas sem programar e sem jogar, o que é mais interessante. E aí, Caio, fazendo essa distinção, o mercado de games em si, nas últimas 2 décadas, ele teve uma derivação que foram os jogos eletrônicos. Os games e os jogos eletrônicos não são novos. A gente não está falando de uma novidade, a gente está falando de indústrias de décadas. A questão é que, com a tecnologia, com a diversidade de plataformas e com a possibilidade das pessoas jogarem coletivamente, eu aqui, um colega na China, nos Estados Unidos, você tem uma explosão. E quando você tem essa explosão, os esportes, eles nada mais são do que você traz essa competição, que às vezes ficava ali só nas comunidades, ficava ali só entre o pessoal que jogava coletivamente, você traz para um público novo. Antes da pandemia, a gente teve ali 2018, 2019, as arenas cheias, né? O quanto que essas arenas não chamavam a atenção do público e das marcas também. Então, pessoas assistindo, geralmente o League of Legends, o LoL, aqui no Brasil o CBLoL é o mais famoso, mas tem vários. Você via ali dois grupos de 5 pessoas jogando, 5, 6 jogando, e às vezes as pessoas que estavam ali nem sequer, eu mesmo, nem às vezes eu nem entendo do jogo. Mas olha só, e eu gosto de pontuar isso. Eu não jogo, não entendo do jogo, mas eu gosto dessa cultura, do lifestyle, eu gosto desse ambiente. E aí, por que que cresceu? Por que que explodiu? Porque tem um público mais diverso. Existe o gamer, existe a gamer, mas existe o Luiz que gosta de assistir, existe a pessoa que consome a roupa, os acessórios desse universo, existe a pessoa que gosta de acompanhar um streamer, né? A pessoa que está ali jogando e transmitindo horas e horas. Então, os esportes, eles são essa potencialização do mundo dos games para várias vertentes diferentes. E às vezes as pessoas tentam comparar os esportes com as competições de esportes, como futebol, basquete, e aí dá um parafuso na cabeça.
É,
Porque
imagino.
de fato é um desafio. Ó, eu mencionei o League of Legends, mas você tem campeonato de Free Fire, você tem até de Just Dance você tem campeonato. São muitas comunidades, tipos de jogos, tribos, linguagens. Então, às vezes é difícil comparar. Mas eu definiria, cara, para não me alongar muito, os esportes, eles são essa potencialização dos games com públicos diferentes que não estão ali só para jogar, uma audiência que se conecta com plataformas para assistir e uma conversa ali constante. E aí depois tem o movimento das marcas que eu vou explicando um pouquinho melhor.
Isso é importantíssimo. Eu acho que você falou muito bem e talvez já abriu até a mente de quem conhece e já ouvi falar, mas ficou muito
concentrada no termo de torneio, de disputa, mas já ampliou também as oportunidades que já podem ser feitas. Então, eu queria saber, assim, eu pesquisei que tem cerca de 3 bilhões de jogadores ao redor do mundo, e que esses jogadores, que é justamente por causa desse universo, eles ficam em torno de 8 horas por semana, 8 horas e meia por semana. Então, é um público que é engajado, que é totalmente valioso, que, como você disse, né, as características que realmente consomem, não necessariamente joga, mas está lá engajado, prestando atenção mesmo, imerso nesse mundo. Para você, assim, o que é que você tem visto que atualmente, quais são os formatos que estão sendo mais utilizados pelos anunciantes, pelos jogos, pelo menos nessa fase inicial da nova geração de games e esportes? Quais são, na sua opinião, pela sua visão, quais são os formatos que estão sendo mais utilizados pelos anunciantes?
Só fazer essa separação quando a gente fala do público, que é uma outra desconstrução que a gente faz. De novo, né? As pessoas sempre associavam os games só ao heavy user, ao pro player, que a gente chama, que é o jogador profissional, aquela pessoa que joga, que tem performance. Quando, na verdade, você tem vários tipos de gamers aqui. A pesquisa Game Brasil, que é uma das principais, que mapeia o status do perfil gamer no Brasil, mapeia ali já 50-50 homens e mulheres. Mapeia a maioria feminina no mobile, né? O mobile como a principal plataforma de jogos já, não é mais o console ou o PC, né? Então aqui tem algumas desconstruções. Outra coisa, não é para adolescentes, né? Tem dentro da faixa ali de 35 a 54 anos. A pesquisa mostra que o número de games no Brasil é de 28% dentro dessa faixa. E aí você tem um crescimento cada vez mais rápido dentro dessas gerações. Tem pessoas com 60, 70 anos que jogam, ou pela saúde mental, ou para se conectar com os filhos, com os netos, ou simplesmente para se entreter. Então aí veja que quando você começa a desconstruir e olhar para as diversidades de públicos, você vê que não é mais um nicho, é sim algo do mainstream, é algo que pode ser massivo e é algo que interessa muito para as marcas. Recentemente eu dei uma notícia que a Nutrisenior, a marca da Nestlé voltada ao público 50+, estava estudando projetos para games. A Prevent Senior de saúde, a mesma coisa. Então, assim, olha como que você expande aqui as possibilidades. E aí, olhando do ponto de vista de formatos, que você me perguntou, aqui a gente tem. Aqui é bom separar os games e os esportes. Quando a gente olha para o mercado de games, que é o mercado que a gente falava, que a gente está um pouquinho mais acostumado, onde eu disse que o mobile já representa o principal device, você tem vários formatos agora. A tecnologia permitiu isso, né? Os formatos de advertising in-game. Você consegue escalar, automatizar. Mas aqui tem uma pegadinha, né? Os gamers, eles já não. A interrupção, essa ideia de você levar os formatos tradicionais, ou levar um banner, ou levar um pop-up para o universo dos games, seja no mobile, seja em qualquer device, não faz sentido, né? É até muito mal visto. Então, essa prática de publicidade, ela é cada vez mais rechaçada pelos consumidores de games como um todo. Você tem formatos in-game hoje que são inteligentes e que são criativos, né? Desde um outdoor que tá ali, tá comunicando com você naquele contexto, até o que a Coca-Cola já fez, por exemplo, de patrocinar um jogador dentro do FIFA. Por exemplo, a Coca-Cola patrocinando um jogador. São coisas que estão no contexto, né? Então, existem várias possibilidades nesse sentido. Quando você olha para os esportes, você tem o patrocínio das equipes, né? E esse é um movimento cada vez maior, e tem várias marcas trabalhando nisso: Coca-Cola, TIM, Vivo, as marcas não endêmicas que a gente fala, né? Tem os patrocínios das equipes, tem os patrocínios aos jogos, as publishers que a gente chama, então a Mastercard patrocinando o League of Legends, né? Tem um patrocínio muito forte, mas até aqui eu só falei de ações primárias, ações muito básicas. Patrocínio, inserção publicitária, coisas que a gente conhece muito do marketing tradicional. Agora, a gente tem um movimento que é um movimento que tem a ver com metaverso. Metaverso é uma palavrinha que pode significar muitas coisas, mas eu vou dar um exemplo. Recentemente, o Boticário criou uma loja dentro de um jogo chamado Avakin, Avakin Life. É uma espécie de Second Life, mas muito mais desenvolvida. O Boticário criou uma loja ali, a pessoa estava no jogo, estava na cidade, podia entrar na loja, podia pegar seus botcoins ali, podia interagir, ver os produtos. 14 milhões de pessoas passaram por essa loja. Não era um anúncio dentro do jogo, não era um outdoor, era uma loja, um ponto de ativação, um local de experimentação. Esse é um exemplo de que a forma como você chega como marca dentro desse universo, ela mudou. Dá mais trabalho, é mais desafiador, as métricas são diferentes, mas está acontecendo. Depois eu dou vários outros exemplos. Então, assim, Caio, para concluir o raciocínio, você tem as possibilidades primárias, que com a tecnologia você consegue fazer isso em escala, que é a inserção de uma marca no game, mas com cuidado para não ser uma interrupção. Depois você tem a secundária, que é você entrando nas narrativas do jogo, o exemplo da Coca-Cola patrocinando um jogador, e o terceiro, que já é esse nível mais avançado, em que você marca, faz parte daquele mundo, faz parte daquele jogo e interage. A gente tá com esses três estágios acontecendo ao mesmo tempo, e nos três estágios tem desafios, né? Como eu disse, de métrica, de desenvolvimento, mas os três estão acontecendo.
Isso é incrível, porque essa da Prevencenio mesmo, de pensar justamente essa questão de você realmente abrir a mente, né? Que você separar para pensar os pais e os avós que antes rejeitavam a tecnologia, ah, eu não sei mexer no celular. Hoje em dia estão cada vez mais adaptados ao celular, ao costume, à dinâmica do mobile. Vai lá, entrega um jogo para ajudar a saúde mental. Isso aí eu achei incrível. Tanto é que o game também, os games, querendo ou não, tem um histórico também já dessa parte primária. Por exemplo, eu lembrei agora você falando que parece que no Need for Speed, ou foi um jogo de corrida, né, autódromo, etc., teve o outdoor do Obama, né, na campanha de 2008, que eu lembro que foi noticiado, e até mesmo em 2002, que eu ficava viciado em um jogo da Nike, que fazia parte da campanha. Acho que você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que já tiver, sei lá, seus 35, alguma coisa assim, deve ter mais consciência, deve ter jogado também, que era a campanha do navio cargueiro, que Ronaldinho, Ronaldo, Denilson, contra vários três fazendo golzinho lá. E aí fizeram um joguinho simples, mas eu ficava lá horas. Então, acho que foi uma tendência, foi evoluindo. E aí, como você disse, paciente, agora é cada vez mais imersão. Aí eu queria que você já falou sobre isso, mas você acha que essa estratégia das marcas se apropriarem mesmo, de realmente pegarem assim, ó, não, eu vou desenvolver o jogo e vou me tornar protagonista, você acha que é uma tendência, é uma estratégia um pouco válida?
Então, tem uma discussão, Caio, porque por muito tempo, a gente já teve no passado, e eu estou falando de década, a gente já teve marcas que iam pelo caminho de desenvolver seus próprios jogos. Eu lembro que Itaú trabalhou muito bem numa plataforma, e para a época que eles desenvolveram, Caixa Econômica, a gente teve alguns casos de jogos desenvolvidos principalmente já na época do mobile, né, dos apps, você tinha essa possibilidade. Eu não gosto de julgar se é uma boa ou uma estratégia, mas o que a gente precisa ponderar é, será que o esforço que você desenvolver um jogo é caro, leva tempo? Essa é uma indústria de muito investimento, de muito tempo, né? Então, será que faz sentido você, como marca, desenvolver o seu próprio jogo com todas as dúvidas será que as pessoas vão se interessar por um jogo da sua marca? Ou, dada a complexidade desse cenário, faz sentido eu estudar o meu público, estudar as plataformas que já existem e fazer uma conexão dentro daquele jogo? Eu acho que vale essa conexão. Eu lembro que ali em 2015, logo no meio mensagem, quando eu fazia algumas matérias, eu perguntava para as agências sobre games, existia muito essa percepção, poxa, é legal, mas é caro, leva tempo, e hoje você não consegue ficar tanto tempo num projeto, né? Porque as coisas estão num hype e depois mudam. Teve um exemplo recente, o Fortnite, que muita gente conhece, ouve falar por ser mais do que um game. Inclusive, ontem, a Epic Games, a desenvolvedora de Fortnite, ganhou um leão em Cannes, acho que de Digital Craft, porque eles fizeram um show do rapper Travis Scott dentro do jogo, mais de 14 milhões de pessoas assistindo, e foi um grande case que eu gosto sempre de mencionar. A Havaianas, recentemente, criou uma ilha dentro do Fortnite. Olha que engraçado. A Havaianas é uma marca que está associada a momento de relax, momento de descansar, momento de calma e tal. O Fortnite é um jogo de batalha, né? Um jogo que tem uma certa violência, que tem uma tensão. Eles criaram uma ilha dentro do jogo que era para você ter um respiro ali, como jogador, né? Recarregar, ter algumas possibilidades ali. Eles desenvolveram essa ilha. E aí, só que aqui que está a diferença, Caio. Quando você mencionou, né, os jogos das antigas, em que você tinha ali uma marca, você tem a conexão da pessoa que está jogando o Fortnite e tem alguma coisa ali na ilha de Havaianas que pode ser bom para o jogo. Não pode ser só um lugar que você vai lá, vê, é bonito, e você dá um check-in e ganha um desconto numa sandália. Você precisa ter uma skin diferente, uma arma, alguma coisa que te dê uma vantagem no jogo. Isso é sobre relevância. Agora você imagina, a Havaianas conecta essa ilha com o conteúdo que ela produz, e ela fez isso, né? O conteúdo que ela produz nas redes sociais, ela ia soltando os códigos para os jogadores nas redes sociais, ela foi construindo ali uma narrativa. Aí você conecta com os streamers, os jogadores, influenciadores. Então, assim, não é só uma inserção no jogo, é a ampliação de um ecossistema. É a Havaianas falando com quem joga o Fortnite, é a Havaianas falando com quem não joga, mas que assiste aos streamers. Então, assim, o ecossistema ele vai se expandindo. Mas aí, amarrando com a sua pergunta, eu vejo hoje uma estratégia muito mais assertiva, você entender qual a plataforma que faz sentido e desenvolver algo ali, como o exemplo que eu dei de Havaianas, que tem a essência da sua marca, né? Não adianta você chegar ali como Havaianas e ficar solto dentro daquela narrativa. O Boticário é a mesma coisa. Eles decidiram que aquela era a plataforma. E tem vários outros exemplos, assim.
Eu acho isso importantíssimo. E acho que talvez eu sinto que os profissionais estão cada vez mais atualizados. E essa ação da Havaiana, isso é impressionante, porque também é questão de analisar o comportamento do usuário, né, paciente? Não é questão, é questão de realmente abrir a mente e não tratar com uma publicidade tradicional, que a fase básica é importante, pode ser útil, mas quando você traz esse nível de profundidade, é importantíssimo. Agora, eu me lembrei, assim, você falando sobre os influenciadores, eles movimentam bilhões, né? Agora me toquei nisso, que tem o Gaules, né? Que naveguei na Twitch, né? Que é a concorrente aqui do YouTube, e tanto é que o YouTube está prestando atenção também.
Como a gente pode chamar da plataforma roxinha.
Pronto, a plataforma roxinha. E o Facebook também, outra concorrente, que também está querendo... E é impressionante como o Gaules movimenta. É um influenciador raiz mesmo, influenciador no nome mesmo, né? Então, também tem essa questão de possibilidades da marca tentar ver com essas parcerias com influenciadores, mas, de novo, vai ter que ver com calma, com jeitinho, porque também não é assim de qualquer jeito, né?
Aqui, essa parte dos influenciadores tem também uma outra diferença, que às vezes as pessoas olham para o streamer, como a gente chama, como um influenciador, como os outros influenciadores, né? No caso dos games, você tem um influenciador que é só baseado na produção de conteúdo, mas você tem um influenciador streamer. E aqui, primeiro, você segurar uma live com milhares de pessoas por 3-4 horas dentro de um jogo, assim, são poucos que fazem, né? E aqui a gente tem o Gaules, que você mencionou, daqui a pouco tem um case incrível com ele, mas tem o Flex Power, tem vários outros nomes que tem essa capacidade. Eu acho isso incrível. Aqui tem um ponto importante: comunidade faz muito sentido. E você, como marca, quando for se associar com essas figuras, pense muito no que você está agregando para aquela comunidade. Essa premissa ela já vale para os outros influenciadores, mas nesse caso, ainda mais. Então, comunidade. O Gaules, ele é um caso, assim, o Gaules, ele é um dos maiores streamers da plataforma Roxinha do Brasil no mundo, né? Ele já bateu vários recordes e tá sempre aí no topo da lista. E o Gaules, recentemente, ele fez uma parceria que ela sintetiza muito isso que a gente está falando, como a expansão desse universo. O Gaules, junto com a plataforma Roxinha, a NBA e a Budweiser se uniram para que ele passasse a transmitir alguns jogos da conferência da NBA agora, dessa temporada, pela plataforma. E aí ele fica ali do jeito dele, ele não é um especialista, ele gosta de basquete, mas ele não é um especialista técnico, ele fica ali do jeito dele, falando com o público que acompanha ele por causa do game, né? Ele vai falando, chama ali uns amigos e vira essa coisa. É uma transmissão com uma figura de influência que tem uma comunidade bancada por uma marca. Isso é muito interessante. Isso é sobre games, é sobre esporte, é sobre esporte, é sobre o quê? É sobre várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, de novo, cara, é sempre desconstruindo essa ideia de que game é um jogo, né? Não, é uma cultura, é um lifestyle, é um lugar para você observar comportamento de consumo, comportamento de uso digital e vários outros tipos de recortes aqui.
Com certeza, tanto é que eu mencionei o Gaules, porque realmente ele é a síntese de como esse mercado movimenta tanto influenciadores quanto quem espectadores e quem gosta de jogar. Tanto é que o esportes, por exemplo, tem uma audiência tão impressionante que a Globo transmitiu, se eu não me engano, a final do League of Legends, acho que ano passado, ou foi em 2019, uma vez aí, domingo de manhã, eu me lembro que fez uma chamada, que eu até me surpreendi quando vi isso, mas eu percebo que até hoje, em 2021, ainda não chamou a atenção de anunciantes fora do nicho. É claro que teve a citação, você já citou o Boticário, a Havaianas, que pontualmente, mas acho que, no geral, pelo menos na minha percepção, posso estar enganado, Não é tantas marcas assim fora do nicho gamer. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, paciente. Mas, na sua opinião, empresas de outros segmentos têm a chance também de surfar nesse mercado, tanto de games quanto de esportes? Games, que eu digo, essa última geração, né? Que a gente já viu que a geração anterior já teve várias parcerias, mas marcas que, a princípio, parece que não tem muito a ver com esportes. Você acha que dá para se beneficiar também nesse mercado?
É o que a gente chama das marcas não endêmicas, né? As marcas endêmicas são aquelas que desenvolvem um notebook, um processador, uma memória, um celular, que é um mouse, um fone, enfim, os periféricos que são para performance. Essas são as marcas endêmicas. As não endêmicas são essas outras marcas que não têm uma relação direta, né? Uma marca de bebidas, por exemplo. Mas a sua sensação, Caio, ela já mudou. Porque, assim, a Globo, ela é um caso interessante de projeto de esportes. Talvez, quando a gente olha para a transmissão, talvez o seu ponto esteja certo. O patrocínio da transmissão ali no Sport TV, como a Globo faz, ok. Mas quando você olha para as outras plataformas e para o que está em torno do jogo, é exatamente o contrário. Você tem a Mastercard, aqui falando só de LoL, de League of Legends, tá? Tem vários outros, mas você tem a Mastercard, que se tornou patrocinadora global de League of Legends. Aqui você tem a Gillette, que é já uma parceira de longa data. Recentemente, KitKat da Nestlé também entrou como parceria. Aí você olha para outras marcas e outros campeonatos. Você tem Red Bull, que está muito presente, mas você tem a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela patrocina a Pen Game, um time muito bem sucedido, no caso CBLOL. A Coca-Cola já teve inserções com Fanta. Aí você tem McDonald's, aí você tem o Boticário, que eu já mencionei, Havaianas, Outback. Nos últimos 2 anos, em especial, muitas marcas entraram, dessas não endêmicas. Muitas marcas. Mas aí, de novo, não é só o patrocínio pelo patrocínio, o patrocínio da transmissão, né? É olhar onde que você vai. Recentemente, a Coca-Cola, junto com a Ubisoft, que é dona do jogo Just Dance, criou um reality para o Multishow, Multishow GNT, se eu não me engano, dentro do ecossistema Globo. É um formato, né? É um formato diferente, mas é um formato que fez muito sentido para a estratégia. Então, assim, tem muita marca entrando, tem Burger King, enfim, várias. Tem um movimento de marcas entrando, mas aí a pergunta é, por que que você está entrando? Né? É só porque a gente está falando muito de games e esportes, né? Tem um, quando a gente fala de esportes, quando a gente fala das equipes, das disputas, é um mercado que ele está em formação, as ligas estão em formação, os times estão em formação, mas, de novo, é muito baseado em comunidade. Então, as marcas que estão fazendo projetos acertados são aquelas marcas que olham para crescer junto com aquela comunidade. Não é o patrocínio de um ano, dois anos, é construir algo junto. A Vivo é um exemplo disso. A Vivo, já há muito tempo, tem um nome que leva o nome da Vivo, a Vivo Kids, que joga no CBLOL. E a Vivo pegou o pessoal desde o início, né, apostou e está crescendo com essa galera. Então tem um lance aqui de fomento, de caminhar junto também. Então, respondendo, eu acho que, de fato, a sua percepção ela pode estar ligada à transmissão dos jogos nos grandes canais, mas tem uma evolução muito forte das marcas não endêmicas, sim, atuando nesse território.
Eu acho que eu represento aquela parte do publicitário barra anunciante que só quando viu assim, ouve falar, acha que não está tão forte assim, mas realmente se você parar para analisar, e ainda mais que a Vivo e a Red Bull tem tudo a ver, né? Também com, são produtos essenciais na vida de tanto de quem assiste e tanto quem produz, porque a questão da conexão, a questão de você também se apresentar como uma opção de bebida, Red Bull, né, para você aguentar horas tanto de disputa quanto assistir alimentos. Então, se você parar para... se a marca for realmente analisar com profundidade, esse relacionamento a longo prazo faz muito sentido, né?
A Vivo e Red Bull são exemplos de marcas que transitam nas duas, né? Você precisa de conexão... E Red Bull muito presente ali também ligado à performance. Mas, de novo, é uma construção de relacionamento. Eu sempre gosto de falar, como eu falei, né? Essas marcas, você mencionou isso agora há pouco, não é só sobre expor a marca, mas é aprender também com novos públicos e com novos comportamentos. Quando a gente fala da loja do Boticário, tá bom, 14 milhões de pessoas passaram por essa loja. Mas e agora? O que eu faço com essa informação? No que eu vou transformar esse dado? O que eu aprendi com essas pessoas que passaram lá? Será que em algum tempo eu vou conseguir vender de fato ali dentro do jogo? Né? Eu acho que tem esses questionamentos que as marcas elas fazem uma ação, voltam e se perguntam como que elas podem seguir. Existe uma crítica, para quem é um pouco mais purista nessa discussão, de que não é legal que uma marca faça uma ação pontual e depois desapareça. De fato, tem um desafio aqui, mas tem um lado importante também. Uma marca como Boticário ou McDonald's, que fez um projeto com The Sims e Minecraft, elas também ajudam a trazer visibilidade. Isso tem um lado bom, né? E elas ajudam também a trazer esses aprendizados. Mas é isso, assim, é sobre você evoluindo na leitura desse ambiente. Todos aqui estão evoluindo. Né, as desenvolvedoras, Ubisoft, Riot, a Epic, as comunidades, os streamers, é um mercado em ascensão. E voltando lá na pergunta que você me fez, no mercado em ascensão, tem muita oportunidade, principalmente para quem manja de negócios, marketing, comunicação.
É verdade, porque assim, eu vejo assim, um pouquinho de fora e não conhecendo tanto o mercado de games e esportes. Isso aí é fato, né? Que a tendência, que você já pode até emendar se for o caso, a tendência é cada vez mais as pequenas, até mesmo as pequenas empresas, as médias empresas, tentar ver alguma forma de, sei lá, contribuir nesse relacionamento, seja, sei lá, disponibilizando uma skin, né, do League of Legends, sei lá, uma peça, alguma coisa assim. Aí eu queria que você já emendasse, você acha que qual será a tendência, né, dos games e esportes em relação a parcerias comerciais com as marcas, e se nessa tendência terá um espaço para, até mesmo, sei lá, quem sabe, pequenas e médias empresas que quiserem entrar nessa festa.
Eu acho que eu mencionei antes um termo metaverso, né? A gente está falando muito, metaverso, ele é essa replicação do nosso mundo real no mundo virtual, e durante a pandemia a gente presenciou muito isso, né? Eu vejo aqui o encontro de várias vertentes. Eu vejo que os games, aqui eu estou juntando tudo, tá? Games e esportes, tudo, eles vão se encontrando cada vez mais com entretenimento. Esse exemplo que eu dei do Travis Scott, ele não é único, assim. Tem exemplos de festas com DJs. A Ruffles fez no ano passado um show replicando ali a cidade, replicando Porto Seguro dentro de Fortnite, numa ação. A gente tem transmissão de filmes, teve transmissão de filmes do Batman dentro de Fortnite também. Tem o Alok fazendo show dentro de Free Fire. Existe essa intersecção entre música, entretenimento e games muito forte. Outro ponto, existe um movimento agora de social commerce. Ele se acelerou agora na pandemia. A China é muito avançada nesse ponto. Mas agora você já consegue vender pelas redes sociais, você consegue vender o TikTok e o Kwai, os aplicativos ali de conteúdo já começam a ter aplicações para social commerce. Você tem um movimento de live commerce, que são nada mais do que os canais de televisão que você ficava expondo produtos, mas agora com uma outra roupagem. Imagina esse movimento se conectando aos games. Eu acho que é uma outra vertente. O que o Boticário fez se aproxima um pouco disso. O que o McDonald's fez também, de recriar uma loja conceito dentro do The Sims e Minecraft. Então, acho que é um segundo movimento. Então, o primeiro movimento é de entretenimento, música se unindo. O segundo é de a gente começar a pensar em conversão, pensar em realmente gerar negócio dentro desses universos. E o terceiro é o lifestyle, é o famoso lifestyle que a gente... Aí a gente conecta a indústria do licenciamento, que já não é uma indústria nova. E aqui, Caio, eu vejo oportunidade para pequenos e médios em todas as esferas. Não é só porque você é uma grande marca, não é sobre dinheiro, não é sobre ser uma grande marca. Às vezes você pode fazer projetos que são sob medida, que são nichados dentro de um game, que podem fazer sentido para você. É uma questão de estudar muito esse mercado. E vejo uma oportunidade de prestadores de serviço, empresas, como eu já mencionei várias vezes, né, com foco em negócio, comunicação, influência, de fazer parte desse ecossistema também. Então eu vejo, eu acho que agora o pós-pandemia ele vai mostrar muito para a gente, né, para onde que vai, o caminho que vai tomar, isso que a gente está chamando de games e esportes. Mas um resumo aqui é o mais importante, é o quanto que esse mercado ele se tornou referência para ensinar as marcas sobre muita coisa, sobre engajamento, sobre eventos, sobre entretenimento, sobre contingência, né, transformar um evento físico ali em uma competição virtual, e logo que virou a pandemia, em que a gente não estava tendo os esportes tradicionais, os campeonatos de esportes, eles continuaram e ganharam força. Então eu vejo aqui vários aprendizados e uma perspectiva interessante. Mas de novo, reforçando para você que está assistindo a gente, olhe para esse mercado de forma ampla, de tudo que está conectado com ele, não olhe só pelo aspecto do jogo, da performance, que aí a sua mente vai abrir bastante.
Pronto, essa sua última parte aí me fez deu um estalo, justamente eu, né, nesse papo aqui, estou representando justamente essa parte dos profissionais que tem uma leve noção, só ouviu falar, sabe que Thiago Leifert gosta muito de jogar, apresenta até um programa, mas também não assiste, não acompanha. Mas assim, eu estava pensando, o que é que você indicaria para quem tem interesse de pelo menos conectar marcas, né, de oferecer essa opção para o anunciante, para o cliente? Eu, por exemplo, tenho percebido que quando falaram sobre o Roxinho, né, a plataforma Roxinha, eu fiz umas transmissões lá jogando Bomberman. É uma fraia, jogo de Super Nintendo, e eu fiquei surpreso porque, assim, ele realmente é voltado para games, e eu fiquei surpreso que teve uma ou duas pessoas que me acompanharam durante uma hora e mandaram, sei lá, comentários, dicas. E é uma comunidade que realmente você percebe, quem não tem muita intimidade com a plataforma, percebe que realmente as pessoas lá se engajam mesmo. Quando assiste a sua live, elas estão lá por você e interagem e incentivam. Eu acho isso sensacional. Eu queria que você desse essa dica para o profissional que quer se aprofundar, para ele começar a se interar, assistir mesmo a plataforma roxinha, dar uma analisada, assistir alguns campeonatos. O que é que você indica para quem quer fortalecer o conhecimento para criar um planejamento e criar, sei lá, um projeto, um planejamento e oferecer para os clientes que eles já trabalham?
Eu acho que primeiro, quando você vai estudar esse mercado, é dividir quem são os elementos, assim, né? Então, você tem três elementos chaves aqui. Quatro, eu diria. Você tem identificar quais são as desenvolvedoras, que são aquelas... São aquelas empresas que desenvolveram a propriedade intelectual de um jogo. Então, a Epic Games desenvolveu o Fortnite, a Riot desenvolveu o League of Legends, a Ubisoft, vários jogos que a gente conhece, o Just Dance é um deles e vários outros, a Garena, o Free Fire. Essas são as desenvolvedoras, mas por que prestar atenção a elas? Porque hoje elas estão com atuação no Brasil e elas podem ser aliadas para sua marca ou seu cliente. Então, às vezes, você precisa desenvolver um projeto criativo que envolva aquele jogo, você vai precisar falar com elas. E, às vezes, não é um caminho difícil. Hoje, você tem no Fortnite, você tem um modo criativo que você mesmo, a sua agência, consegue desenvolver alguma coisa ali. É como se você tivesse uma API, né? Você consegue desenvolver algo ali. Então, estuda esse lado das desenvolvedoras, porque elas são chave. Elas que vão determinar para você o que você pode fazer, né? E elas estão com estruturas no Brasil, porque o Brasil é um mercado muito interessante. Depois, o segundo, os jogos. Existe uma infinidade de jogos. Talvez nesse momento, mapeia. O Twitter sempre... Essa semana ele soltou um relatório dos jogos mais tweetados, as organizações de esportes mais comentadas. Faz uma imersão, pega os 10 jogos que estão ali e faz uma imersão. Pega lá o Among Us, Minecraft, e estuda um pouco desses jogos entrando na plataforma roxinha lá, ou aqui no YouTube, no YouTube Game, em outras plataformas, olhando as pessoas jogando. Aí você começa a entender a pegada do jogo, a pegada do streamer, da comunidade, as linguagens. Aí você começa a entender também, faz sentido para minha marca, para minha empresa, que seja. Terceiro, que está conectado ao 2, o influenciador, o streamer, vai identificando quem são essas pessoas, né? O Gaules, o Flakes Power, o Fallen, tantos outros que estão associados a jogos específicos. E quarto, observe o número de novos negócios que estão surgindo daí, né? Se você der um Google, você vai ver o tanto de agências especializadas em games que nasceram, o tanto de houses de creators que surgiram, o tanto de agências de influenciadores voltadas para game, startups especializadas em game, em negócios de games. Existe um ecossistema de informação que pode ser muito, muito importante para você também, para olhar para onde você vai direcionar o seu negócio, mas também para identificar alguns parceiros ali. Então eu olharia para esses quatro pontos e eu acho que você transitar nesse ecossistema, consumir conteúdo e conversar com as pessoas, vai te dando uma luz aí do que fazer.
Sensacional. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, se você achou interessante esse universo, acredita que pode ser muito útil para seu cliente, ou até mesmo para sua marca, né, seu projeto pessoal, eu acredito que esse episódio foi incrível. Eu acho que vai te ajudar a dar um empurrão muito bom para você começar a explorar essas possibilidades que foram oferecidas. Então, Pacete, muito obrigado por esse papo sensacional. Eu acredito que foi, pelo menos para mim, fez abrir a mente que não precisa ser necessariamente um jogador, que é só ter boa vontade de realmente começar a acompanhar, de começar a conhecer e etc. Então, eu queria que você falasse agora, né, nesse espaço agora, para falar onde as pessoas te encontram, sobre seus projetos, fique à vontade.
Bom, Caio, queria super agradecer. É apaixonante falar desse tema, é apaixonante olhar para esse tema e ver o tanto de outros temas que ele conecta, né? A gente poderia, se a gente entrasse na parte da tecnologia também, teria uma outra conversa. Mas eu compartilho bastante conteúdo no LinkedIn, Luiz com Z, Gustavo Pacete, sobre games e esportes, é o que eu mais compartilho. E eu compartilho também ali muitas oportunidades, né? Vagas, oportunidade para esse nosso negócio aqui de comunicação marketing. Então, se você tiver interessado, fica de olho e está muito aquecido, tem muita demanda. Compartilha alguns cases e tal. E escrevo, tem uma coluna no Update or Die sobre games e esportes. Lá eu escrevo sobre as marcas, os patrocínios, modelos de negócio. Na Fast Company, eu escrevo um pouco mais, de forma mais ampla, né? Então, o que é o metaverso para os games? Eu escrevo ali. E também tem uma outra plataforma, marketingfuture.today, que é um pouquinho mais o olhar do marketing. Tem pouco, né? Três lugares para escrever. Mas ali eu vou compondo um pouco dessa conversa. E é isso, assim, de novo, olhem para esse mercado. Se você está pensando em mudar de área ou se interessa por esse mercado, pensa no Pacete, assim, que não joga, mas que fez uma imersão e você vai ver que pode dar certo, sim. É uma indústria que precisa de muitos profissionais.
Sensacional. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, pega essa dica, analisa se vale a pena ou não, mas com certeza já deu uma clareada muito boa sobre essa questão. Então, muito obrigado pela sua atenção. Me siga nas todas as mídias sociais, @blogcitario. E se você conhece alguém que se interessa, que gosta também de games e esportes, compartilhe esse episódio com pelo menos 5 amigos com essas características, que certamente eles vão te agradecer. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!
Tchau, tchau.